Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Xelão e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio. Antes de mais nada, muito obrigado a você, meu querido, pela sua audiência, pela sua paciência, por ter baixado mais um episódio, para ter dado play. E espero que você também já esteja nos seguindo aí nas plataformas de áudio de sua preferência, Spotify, Apple Podcasts, etc, etc, etc. Lembrando que isso ajuda muita gente. Mas sem mais delongas, vamos saber aqui quem são os queridos colegas, nossos queridos amigos que estão aqui participando deste episódio de hoje, começando pelo nosso queridíssimo Felipe Fernandes.
Opa, Xelão, beleza, cara? Muito obrigado pela apresentação e você acredita que depois de 30 anos de curso eu fui descobrir que dá pra jogar um castelo do Super Mario World de novo? Só apertar LR no controle.
Peraí. Como assim? Agora eu fiquei curioso.
Sabe quando você vence um castelo no Super Mario? Tipo, castelo 1, 2, 3, 4? Depois que você vence ele, você não pode voltar nele. Mas se você chegar nele, apertar LR e apertar A, você joga o castelo de novo.
As 30 fortaleza
anos
também.
De curso.
As Fortaleza também.
As Fortaleza também. 30 anos de curso, cara. Eu não sabia disso.
Nem eu. Vou deixar a pergunta aqui pra vocês comentarem aí na publicação, que é o seguinte: com quantos anos vocês descobriram que dá pra fazer isso? Deixe aí nos comentários. Seguindo aqui com as apresentações, estamos aqui também com o nosso queridíssimo amigo, nosso Lucas Nighthawks Marins.
E aí, galera, aqui é o Lucas Nighthawks Marins. E tamo junto aí, vamos lá.
Então, tá, eu tô surpreso, tava com a calça riada.
O microfone tava off. Faz ao vivo, bicho. Ô, louco, vamos lá, seguindo, nós estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Thiago Perna.
Opa, pai Perna aqui. Eu queria deixar um abraço pro Sistema Brasileiro de Televisão, vulgo SBT, que nesse domingo passado nos deu a graça de apresentar
o Silvio Santos de pijama.
Além do Silvio, que tá sem terno, que tá maravilhoso, fizeram um documentário sobre o Silvio Santos, que, cara, quem não sabe da história dele, foi surreal. Eu fiquei uma hora e meia na TV, assim, sem piscar. O primeiro documentário que eu vi... Não, falou de tudo, cara. Até o Gugu tava no documentário, cara, pra você ter ideia.
Nossa
senhora. Gente, ó, se vocês puderem ver, foi maravilhoso. E eu cantei a bola que o Show do Milhão ia voltar e ele voltou.
Voltou, eu vi.
Mas você não tá certo disso?
Não é uma propaganda, porque a gente é muito fã desse tipo de conteúdo, porque nós é velho.
Obrigado, Silvio. Obrigado, fez meu dia, Silvio.
E por último, mas não menos importante, outro véi aqui, muito legal do nosso grupo, é o nosso queridíssimo Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Jax aqui, e é isso aí, bora começar essa bagaça logo que eu tô espumando.
Você tem certeza disso?
Ai, mas eu estou certo.
Então, certa a resposta. Tá, não é assim, mas vocês entenderam. Deixa eu dar aqui aqueles recadinhos básicos. Um eu já dei de cara aí no início nas apresentações aí do episódio de hoje, que é o de seguir a gente aí no Spotify, a maneira mais fácil de você acompanhar aí os nossos episódios. Lembrando que, mesmo que você não escute a gente com muita frequência, é muito importante, isso nos ajuda bastante. O simples fato de você clicar lá em seguir o nosso podcast, isso ajuda o algoritmo do Spotify a recomendar o nosso podcast para mais ouvintes. Assim, a gente pode ter mais pessoas para o próximo recado que eu vou dar, que é aquele convite, aquele humilde convite que eu sempre faço para vocês aqui, de participar da nossa comunidadezinha, nosso grupinho no Telegram. A maneira mais fácil aí também de você entrar em contato conosco, falar diretamente com a gente. Lá você também fica por dentro aí das últimas notícias publicadas lá no Game Blast, e é onde o nosso episódio também está disponível. Basta acessar gameblast.com.br. Lá você também pode deixar o seu comentário e, além de recomendar, o Blastcast para os seus amigos. Dados os recados, vou ser mais breve aqui nessa apresentação, que é o seguinte: nós vamos voltar ao nosso como é que chama lá? Esqueci a palavra agora. É o nosso procedimento padrão aqui no Blastcast, que é, vamos comentar aqui sobre algumas notícias aí que foram relevantes aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Trouxemos aqui alguns assuntos bem interessantes. Vou deixar a surpresa aí meio que a surpresa, né, que no título já deve ter aí uma dica do que a gente vai falar sobre hoje. Então a gente vai para um break rapidinho e na volta vamos começar aí a comentar sobre algumas das notícias que foram destaque aí nos últimos dias. Voltamos já já! Você sabia que o Blastcast é apenas uma fração de um universo muito maior? Pois é, no Game Blast você fica por dentro das notícias mais recentes, confere as análises dos jogos do momento, além de matérias especiais feitas de fã para fã sobre tudo no mundo dos games. Acesse agora www.gameblast.com.br.
Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, Speed's my game. Let's-a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking do it.
I cut off heads.
Nerf this!
Este assunto aqui que nós vamos usar para abrir os trabalhos de hoje tem muito a ver com o nosso amigo Lucas, que é, tem a ver com a, vamos dizer assim, a profissão dele aí na internet. Porque ele, quem não sabe, ele tem um canal na Twitch, ele é um Twitcher, eu gosto de falar Twitcher. Streamer, Twitcher. Sei lá, é muito abrangente. Quando você fala Twitcher, aí você pensa que o cara é um bruxo treinado em Kaer Morhen que faz live de games na internet.
É um Twitcheiro.
Ele faz live no Facebook. Twitcheiro.
É, deu um trocado pro seu Twitcher, ô vale abundante. Enfim, o assunto do momento é a Twitch, que reduziu aí os valores das inscrições para os usuários brasileiros. Se eu não me engano, acho que foi no mês de maio, ela já tinha anunciado que estava começando aí com um projeto de fazer um reajuste global nos valores das inscrições para todos os países aí onde a plataforma está disponível. O que significa isso? A plataforma, né, a Twitch, ela está fazendo, como eu posso dizer, nivelando os preços para deixar ele mais acessível, mais compatível com de cada país, o que eu achei uma iniciativa deveras
respeitável.
Acessível, respeitável, inteligente do pessoal, porque é, diferente de algumas outras coisas aí, que são tudo assim, ah não, o preço base é de acordo com o dólar ou coisa assim, não, eu acho que esse ideal, sei lá, é deixar uma coisa mais compatível com a realidade.
É, eu acho.
E no caso do Brasil.
Tem que ser feito. É o que você falou, tipo, ver a situação de cada país para. A gente vai abranger isso mais em.
É, a gente vai entrar em detalhe sobre isso aí agora.
Mais pra frente, em outra notícia também.
Só terminando de contextualizar aqui o assunto. Aí, sendo assim, o pessoal da Twitch reduziu, no caso do reajuste, o valor foi reduzido aqui no Brasil, e os valores das inscrições agora passam a valer a partir, porque dependendo aí das categorias que você faz a inscrição lá no canal do seu streamer favorito, do seu Twitcher favorito, né, eles variam, mas o valor inicial ele é de R$7,90, que podem ser traduzidos aí, igual como a gente faz assim, aquela conversão para carros populares, sabe? Que a gente, todo brasileiro já fez assim, em algum momento, seja na TV ou coisa assim. É, no caso, R$7,90 é o preço médio de uma garrafa de Coca-Cola 2 litros aí no Brasil. Ou seja, pelo valor de uma garrafa de refrigerante, você pode apoiar o seu streamer favorito. Aí nessa eu vou jogar a bola pro Lucas para ele explicar uma coisa pra gente. O Lucas, até onde eu sei, ele é parceiro da Twitch. Significa que ele pode gerar renda com o conteúdo que ele produz lá na plataforma. Lucas, como é que funciona assim? Para quem não conhece, explica pra gente como é que funciona esse lance de parceria da Twitch para poder a gente entender como que esse lance de produzir conteúdo e arrecadar aí, gerar renda com isso, ajuda vocês.
Uhum. Só corrigindo uma coisa rapidinho, eu não sou parceiro da Twitch, eu sou afiliado da Twitch, tem umas diferenças,
Ah, é? Pois, ah, pra... aí, é. Tá vendo? É bom que... Aí, tá vendo? Eu também não sabia. Eu também tô aqui na condição de aprendendo, sabe?
Uhum. Mas é que o afiliado, ele precisa de um certo... Quando você vai começar a streamar na Twitch, você precisa de um certo determinadas metas. Ah, tanto número de seguidores, tanto tempo de visualização. E para você se tornar parceiro, você tem que ter no mínimo 70 visualizações médias na sua... A média da sua visão, você tem que ter pelo menos 70 pessoas. Isso é bem difícil de conseguir. Mas, voltando ao assunto sobre... o Twitch... As inscrições da Twitch são divididas em duas partes, né? A inscrição da Prime, que você... Se você for afiliado da Prime, você pode se inscrever em qualquer canal uma vez. Uma vez.
Sem custo adicional, né?
Sem custo assinante, adicional.
Você é assinante do Prime, lá da Amazon, né? Aí todo mês você ganha uma assinatura de cortesia, assim, uma inscrição de cortesia que você pode usar para poder apoiar o seu streamer favorito. Por exemplo, eu sou fã do Lucas, eu gosto do conteúdo dele. Aí todo mês, graças a esse benefício que eu tenho no Prime, eu posso ir lá e... Não, eu vou ajudar o Lucas aqui com a inscrição que eu tenho aqui para poder pra usar. Eu vou lá e me inscrevo lá no canal dele usando o meu Prime. Eu não pago a mais por isso e ainda assim eu colaboro aí no conteúdo do amiguinho. Mas siga lá.
Isso mesmo. E a partir disso, quando você se inscreve, quando você tem uma Prime da vida, você se inscreve com uma pessoa, você ganha... a pessoa que você se inscreveu, seu streamer favorito, vai ganhar uma certa quantia em dólar. Sempre em dólar. Sua carteira dentro da Twitch é em dólar. Tipo, antes no YouTube, acho que era assim também. Então, tudo que você receber é em dólar. Não, não tem real. Mesmo você pagando em real aqui no Brasil, seu Prime ou seu valor, você ganha sempre em dólar. E antes de começar essa antes a inscrição era normalmente era R$21,90, se não me engano, a mais barata. E a Prime era R$9,90 se você tivesse a inscrição da Prime. Quando alguma pessoa se inscrevia na Prime, você recebia em torno de $1,80 a $1,90. Então era um valor relativamente alto, como se fosse R$10 hoje. Então quando você se inscrevia e isso, você recebia em torno de R$1,80, R$1,90, alguma coisa em torno desse valor. E quando a pessoa se inscrevia com valor normal, você recebia mais, um pouco menos, eu acho, se eu não me engano. Porque, segundo eles, é por causa de imposto, é por causa de conversão. Mas era base, um dólar e alguma coisa, recebia cada uma. Então, toda vez que uma pessoa se inscrevia sendo Prime ou qualquer outra coisa, você recebia uma certa quantia em dólar na sua carteira.
Lucas, só perguntando. O valor da inscrição lá fora em dólar, quanto que é? Só pra gente comparar, ou você não sabe?
Não sei exatamente. Eu sei que em euro era 6 euros.
Também já teve reajuste em alguns outros países e tá tudo. Cada país tem um valor agora, não tem assim um valor fixo igual tinha antes.
O da, por exemplo, da Europa era 6 euros, agora foi para 3,90. Deus, diminuiu também na Europa, em todos os lugares estão diminuindo. E aqui no Brasil reduziu da R$21,90 e a Prime continua a mesma coisa. Só que com essa mudança tá correndo um problema. E é como o valor é menor da inscrição, antes a pessoa pagar R$21,90, não faz sentido agora a pessoa pagar R$7,90 e o próprio streamer ganhar $2 novamente. Ele vai ganhar mais do que o valor da própria inscrição da Amazon ou do pagamento normal, né? Você pagar R$7,90, não faz pra você ganhar $2 disso, porque $2 é mais ou menos R$10, aproximadamente. Aí aconteceu o seguinte.
Eu tenho um amigo streamer também, ele reclamou que o líquido dele, tipo, caiu pra um terço do que ele tava recebendo. Tipo, ele é pequeno também, sabe? Mas... Uhum. Ele sentiu o baque, mesmo ele sendo
pequeno. Na época que anunciaram que já ia fazer aqui no Brasil, eu vi alguns comentários assim, acho que foi durante a semana seguinte, assim, muita gente falando. Por exemplo, o pessoal que tem poucos seguidores, poucos inscritos, coisa assim, o impacto foi foi relativamente maior do que o pessoal que tem muita gente, porque tem gente que tem na casa dos milhares aí de inscritos aí e tudo mais. E nesse caso aí, teve um impacto, mas assim, pelo volume de gente que tem inscrição no canal deles, ainda assim, ficou mais ou menos assim, uma coisa de 6 por meia dúzia, sabe? O cara tá ganhando menos, mas ele ainda tá ganhando um valor considerável. Já o pessoal menor, que a gente pode incluir o Lucas aí nesse bolo, aí no caso desses aí, já ficou uma coisinha um pouquinho mais complicada, sabe? Apesar do pessoal da Twitch já ter anunciado que durante um ano o pessoal que tá criando conteúdo lá, eles vão ter um apoio, e parece que eles vão ter uma porcentagem fora, né, aí na renda que eles vão receber durante esse primeiro ano, justamente para poder dar uma amenizada nesse impacto direto causado pelo reajuste do valor das inscrições. Sim. Assim, eu achei interessante, porque assim, beleza, vamos reduzir o valor, mas aí não vai, o pessoal não vai sair prejudicado, assim, poder sair naturalmente vai, mas a gente vai fazer o máximo possível para poder amenizar o impacto que isso vai ter, principalmente com o pessoal menor.
Vai ter tipo um bolsa Twitch, é isso aí?
Não, é porque assim, vamos dizer que eles, porque assim, o pessoal da Twitch naturalmente eles ficam com uma parcela do valor arrecadado, como se fosse uma comissão, né? Uhum. Aí por conta desse reajuste, na publicação, no comunicado que eles deram lá, eles falaram que durante esse primeiro ano eles vão dar uma espécie de incentivo, ou seja, eles vão diminuir consideravelmente a fatia que eles vão receber disso, né? A comissão, por assim dizer, para poder minimizar o impacto que o pessoal vai receber. Eu vou fazer um exemplo aqui extremamente genérico, porque eu não tenho acesso a esses números, a porcentagem e tudo mais. O Lucas tem. Aí por conta disso, por conta desse reajuste que teve, ao invés da Twitch ficar com esses 30 centavos, a gente vai pegar agora só 5 centavos, você vai receber 95 centavos para cada dólar, que é uma maneira de, beleza, vai ter um impacto na renda que você está recebendo, mas a gente vai, tipo assim, vamos amenizar aqui o quanto a gente vai receber para poder o pessoal que cria conteúdo não sentir, não ficar muito prejudicado com essa decisão. Eu achei isso interessante, porque tem
para ver que assim, apesar de tudo, a Twitch ela tá dando de certa forma uma atenção, né, para não é simplesmente.
Sim, eu achei interessante justamente por isso. Eles estão mudando a política de monetização da plataforma, mas não estão assim fazendo com o intuito de prejudicar o pessoal, que tem muita gente que tem isso como profissão. A renda deles, o que paga os boletos deles é justamente o trabalho que eles fazem ali. Então, assim, eu achei interessante, pelo menos assim, um ano já é um tempo considerável para assim, vamos ver aqui como é que vai rodar isso aqui e tal. Que é uma coisa nova, estão experimentando. Assim, naturalmente, algumas coisas poderão ser reajustadas aí com o tempo, tal. O próprio valor pode passar aí para uma revisão aí. Assim, eles não descartaram a hipótese de, baixou para 7,90, vai ficar esse valor para sempre? Não. Na medida assim, que a gente for vendo como é que o cenário vai se adequando ao que a gente está propondo, pode ser que esse valor aumente, pode ser que ele diminua um pouco mais, mas por hora, o que tem para hoje é isso aqui.
Aquele negócio, isso. A Twitch ela tá dando o incentivo só para também não fazer igual outras empresas, que inclusive a gente vai falar daqui hoje, que simplesmente a gente mudou o valor e você que se lasca, entendeu?
Tipo assim, sim, é isso aqui, pronto. Não, mas aí o legal foi essa atenção que eles deram, assim, não, mas e o pessoal que vai ficar prejudicado? Não, a gente tem um entre aspas, plano de apoio para esse pessoal não ficar 100% desamparado. Essa parte aí eu achei interessante.
Mas, uma coisa, talvez esse ponto que vocês estão falando, talvez sirva para alguns streamers maiores, como você bem falou. Talvez os streamers pequenos sejam mais afetados por esse problema. Sim. Porque simplesmente o motivo aconteceu foi o seguinte, eu vou dizer os valores que ocorreram aqui. Antes, com a Prime, que você pagava, antes com uma inscrição de $21,90, a pessoa recebia $1,80. Hoje a pessoa recebe 40 centavos. E quando antes a pessoa pagava uma Prime, que era R$9,90, vamos dizer assim, porque é o valor da Prime Video, agora, antes a pessoa recebia R$1,90, agora a pessoa está recebendo 50 centavos de dólar. Então, perdeu quase um quarto. Então, para a pessoa, para os pequenos...
Reduziu para um quarto. Reduziu para 25%.
25%. Então, hoje, o stream, cada inscrição vale 25% menos... Não, ele vale 25% do valor anterior. Então, para a pessoa recuperar que, todo
você
isso...
Você tem que arrumar quatro caras para arrumar o que estava pagando antes.
Isso. Talvez, para streamer grande, isso não sofre, porque ele sempre vai ter gente. Sempre vai ter muita gente escrevendo, cada vez mais. Nunca vai parar. Mas streamers pequenos vão ter problemas, porque, tipo, falta gente para ajudar essas pequenas pessoas. Demora, o nível de escalada vai ser muito mais lento. Então, antes eu recebia R$1,90 e agora eu tô recebendo 50 centavos, sendo que, outra coisa também, a maioria das pessoas que se inscrevem na Twitch não são de inscrições normais, pelo que parece. São de inscrições da Prime.
Sim, a grande maioria hoje é graças ao Prime.
É, e então, aquele negócio também, assim, tá afetando, por exemplo, para quem já tá no meio, né? Agora, para quem tá começando agora, vai ser, tipo, e der certo, é uma realidade que já vai ser da pessoa, então ela não tem como reclamar. Mas pro cara que já tá lá, né? Vai ser mais difícil, mas pro cara que tá lá, é complicado, né?
Ô, Lucas, você pode me tirar uma dúvida?
Pode falar.
Você ganha dinheiro só por inscrições? Você não ganha por fazer vídeo, não? Do tipo, streamei por tanto tempo.
Não ganha por tanto tempo. Você ganha por propaganda.
Tipo um sistema de... Já viu quando... Aconteceu muito agora que eu vi recentemente, que eu tava assistindo as transmissões da Evo, que tá rolando a Evo agora, nos fins de semana. Aí você entra no canal, num canal qualquer lá pra poder assistir, aí aparece um anúncio. Por exemplo, um anúncio lá do Amazon Prime, do filme novo que lançou, não sei o quê. Aí tem até uma mensagem que fica lá do lado do vídeo, que fala assim, assista o anúncio até o final para apoiar o seu streamer favorito, uma coisa assim. Porque ele tá cedendo tempo da transmissão dele pra fazer uma propaganda. Então, em cima disso, ele também tem uma monetização.
Você pode ativar também propagandas no meio da sua live. Não, pessoal, vou ativar uma propaganda pra vocês me ajudarem. As pessoas que estão assistindo aquela live vão assistir aquela propaganda pra ajudar você. E, se eu não me engano, os valores... Eu não sei como tá agora, mas anteriormente, a cada mais ou menos 45 segundos de propaganda, você ganhava um centavo de dólar.
Nossa,
bem pouquinho. Por cada pessoa que viu.
Cada pessoa que tá assistindo. Então, se tem 40 assistindo, é 40 centavos.
Se tiver 100 pessoas assistindo e as 100 pessoas assistirem o anúncio, $1.
Talvez a gente tenha mudado isso um pouco, mas é mais ou menos isso. Antigamente era mais ou menos isso. Pra quem tá começando, é muito pouquinho. Eu nunca tive uma grande quantidade de inscritos. Mas, por exemplo, no anterior, eu já juntei $50, por exemplo. Uhum. É bastante coisa, eu acho, pra mim. Pra quem tá começando... É um valor...
Já é um dinheirinho bom, hein? Já paga
um dinheirinho bom.
Não, e outra coisa também que eu vi, eu não lembro o nome dele agora, mas é o diretor de monetização da Twitch. Eu não tô com a notícia aberta agora, não vou lembrar o nome dele. Mas uma outra coisa que ele comentou lá, que eu não tinha me tocado até então, até eu ver o que ele tinha falado sobre isso, foi o seguinte, que o fato do valor ter sido reduzido estimularia também uma pessoa a apoiar mais de um canal por conta dessa redução, porque foi... Quanto que era o valor antes? Era 21 que você falou, Lucas?
R$21,90.
Então, o preço, o valor baixou para R$7,90, é quase que o valor que você pagaria, assim, diminuiu em quase 3 vezes o valor. Então, meio que agora... você antes, por mês, você tinha condição de apoiar uma pessoa, agora você tem a condição de apoiar 3, se for fazer essa proporção nas coxas.
Mas talvez isso faz sentido, totalmente sentido que você falou, vai ajudar, vai ser dessa forma mesmo. Mas talvez isso sirva para outros países. Pro brasileiro eu acho mais complicado, porque como eu falei, boa parte das pessoas só se inscrevem com a Prime. Eles não pensam nem se inscrever. Então, aquela inscrição que era Prime, vai continuar sendo um ainda.
Mas acaba que essa redução é um incentivo pro pessoal tomar essa iniciativa.
Porque antes eu olhava assim, inscrever, aí aparecia o valor lá, R$21,90, R$25,90, é o valor que eu pagava há muito tempo atrás, sei lá, um mês de Netflix, sabe? Agora não, é isso. O valor de um refrigerante que eu tô falando agora. Ah, é um valor que, assim, pelo fato do valor ser mais baixo, você fica assim, mais assim, cara, eu acho que eu consigo ajudar esse cara aqui. Aí fica meio que, a pessoa fica meio que tentada a contribuir, sabe? Acho que facilita. A Sony, ela reajustou agora no mês de julho, aqui no Brasil, apenas, o valor das assinaturas do serviço PlayStation Plus. O valor agora da assinatura mensal, aliás, da assinatura anual, que é uma das mais vendidas aí, a com melhor custo-benefício, por assim dizer, ela subiu de R$149 para R$199,90, 200 contos de réis, 200 dinheiros. Aqui para os nossos suados e maltratados bolsos aqui dos brasileiros, que ainda, né, questionam aí a qualidade do serviço. E muitos usuários, eu incluso, estão agora receosos, questionando aí sobre continuar aí utilizando o serviço, caso a Sony não mostre aí, sei lá, ah, vamos dar uma melhorada nisso aí e tal, porque, né, tá pesado. Netflix subiu, Gai subiu, agora a Plus subiu, é, tá Freud, amigo, tá complicado. E na ocasião, essa informação aí foi acrescida aí de um fato que foi divulgado aí no último relatório financeiro, aliás, no mais recente, né, relatório financeiro aí da Sony, referente ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, onde ela teve pela primeira vez, desde o lançamento do serviço, uma queda significativa no número de assinantes, isso num aspecto global. O número de assinantes aí que deixaram de usar o serviço passou de 1 milhão, para ser mais exato, foi 1,3 milhão de assinantes. Juntamente com isso, tivemos aí uma queda no número de usuários ativos. Aí eu viro e pergunto assim, poxa, será que, né, o preço aqui no Brasil contribuiu para isso? Bem provável que sim, mas, né, lá no relatório, segundo fontes oficiais, eles não indicam aí quais foram os reais motivos desta queda, e eles não demonstram também nenhuma preocupação com isso, alegando que a queda aí nos números está diretamente relacionada com a pandemia. Por quê? Porque vamos pegar o cenário de um ano atrás. Ainda não existia vacina, o perigo da Covid-19 era bem maior, o pessoal não tinha proteção, e por consequência o pessoal estava limitado a ficar aí nas suas casas, nas suas residências, para poder evitar contaminação. Por consequência disso, com mais tempo em casa, as pessoas passaram a consumir mais conteúdo, seja por filmes, séries, música e videogames também incluído. E por conta disso, o pessoal aí tá, vou ficar aqui em casa, vou assinar aqui o serviço, né, para jogar online com os meus amigos, porque eu não posso ir na casa deles para poder bater uma bolinha, para dar um tiro, para fazer alguma coisinha desse tipo. E por conta disso...
Dá uns tiros.
Porque o pessoal que joga os tirinhos aí, né?
Só engraçado, velho.
Os codeiros, sabe? Ah, eu não posso mais ali e tal. Mas, enfim... E este ano, um ano depois, né? Agora já tem vacina, as coisas já estão começando a se normalizar aí e tal. Num cenário global, não estou falando somente de Brasil. As empresas estão voltando a abrir, as pessoas estão voltando a sair mais e tal. Estão vacinadas. Por favor, gente, se vacine, tá? Parênteses aqui.
E por Mas, conta Xelão, disso... adendando, não é um ajuste. A Sony, ela já tinha feito um ajuste recentemente de 130 para 150.
Não, então, isso foi ano passado, não.
Então, mas num espaço muito curto de tempo, foi um aumento de quase
100%. Mas aí que tá. O primeiro reajuste que teve foi assim, a justificativa, não, por causa do dólar, aquela coisa, né? Aí agora, de novo, essa justificativa, porque o dólar disparou, né? Por isso que eu estou enfatizando que esse aumento foi só aqui no Brasil. Porque o dólar disparou, aí agora, então, a gente tem que reajustar isso aqui, porque tem que ficar, né? Porque senão, tecnicamente, o pessoal do Brasil está pagando mais barato. A gente não quer isso, é isso que eles estão falando. Então, assim, ano passado, o pessoal estava mais em casa, não tem muita opção, vou comprar isso aqui, a assinatura e tal, para poder jogar de boa, pegar uns jogos grátis e tal. O número de usuários também deu uma queda por conta disso, o pessoal de agora já não tá mais ficando tanto em casa e tal. Dito isto, eu eu cheguei à conclusão de uma coisa. Primeiro porque eu achei meio que uma sacanagem, com perdão da palavra, a Sony ter feito isso com a gente aqui no Brasil, porque, cara, ok, reajustar o valor e tal, é coisa normal, capitalismo, aquela coisa. Mas, poxa, dá uma justificativa melhorzinha pra isso, porque, assim, tá mais caro, mas, assim, o serviço continua indo de mal a pior. Vide ali o Game Pass que tá, tipo assim, rindo na cara do perigo, na cara do...
da perigo Sony, não, porque assim. Tá fora, literalmente fora de perigo, porque o negócio... É.
Não, aí, rindo tipo, na cara do perigo, passar. Que eu digo assim, sabe aquela cena do Simba? Ah, eu rio na cara do perigo. Ha, ha, ha,
sim,
ha.
Só que tipo...
É o Game Pass rindo da cara da Sony. Ha,
então, só que a Hiena não vai lá e abocanha o Game Pass, saca? Ela ri e sai de boa, saca? Ela sai tipo... Flawless Victor. E, cara, sem contar o entre aspas, não, é dito e feito, o péssimo serviço da Sony, saca?
Não, é horrível, cara. Eu lembro ano passado, quando eu tava tentando fazer o reembolso do Cyberpunk, nossa, foi uma luta.
Cara, uma tipo, luta. Só pra você ter uma ideia, por exemplo, pra você fazer uma atualização de um jogo, ou baixar um jogo, que você tem que ter, na verdade, o dobro de espaço, porque ele vai baixar, aí ele vai copiar dados, aí que ele vai instalar. Enquanto no Xbox, não, cara, você põe, sei lá, 10% lá, você já pode jogar o jogo, entendeu? Uhum. E, tipo, ao mesmo tempo, você não tem que deixar um espaço livre para poder fazer uma atualização. Às vezes eu tenho aqui, sei lá, 10 GB de atualização, aí eu não consigo atualizar alguma coisa, de 10 GB de espaço, eu não consigo atualizar alguma coisa que é 8 GB, porque eu preciso de 20 para ele poder baixar, instalar, para depois excluir o arquivo temporário, entendeu? É um negócio muito zoado, além de que velocidade de download é uma droga, mesmo com 200 MB de internet aqui, o negócio é deplorável.
É, cara, isso também.
É complicado.
E outra coisa, eu achei cabo, esse valor cabo, muito, muito considerável. 50 conto, cara.
Sim, R$50,
velho. Pô, é 25% de ajuste, cara, é um negócio assim.
33%,
cara. 33%. Não, de 150 para... tá certo, 33.
Não discute com perna, não. Ele é profissional.
Não, eu tô subtraindo dos 200, 150, fiz 25, mas é 33. É. Tá certo. E, cara, é um negócio assim, porra. Imagina, você vai... Sei lá, velho. É a mesma coisa que você... Ah, não tem nem como comparar.
Detalhe, antes, o que dava uma amenizada na situação é porque, assim, de uns tempos, pelo menos até... Do início do ano pra cá, tava vindo um jogo bom, entendeu? Assim, naqueles de cortesia da Plus.
Eles deram Final Fantasy. Os dois meses aí foi bravo, viu?
Foi, deu Days Gone e tal. Mas nesses últimos dois meses aí, rapaz, nossa senhora.
Meu irmão.
Cara, por exemplo, esse mês de agosto, eles deram um jogo de tênis, deram lá um Plantas vs Zumbis e um outro lá, que é um. Chama Hunter Arena, sei lá o que.
Battlegrounds.
Cara, Hunter Arena.
Battlegrounds.
Não, Legend, isso. Aí, beleza, quando foi domingo agora, eu falei assim: eu fui assistir um filme, falei assim: não, vou deixar baixando esse jogo aqui de lado, que quando terminar o filme eu vou dar uma olhada nele. Que é tipo assim: já resgatei, né? Tá aqui e tal, pá. Eu tecnicamente já paguei, né? Porque é o caso da assinatura e tal. Aí beleza, falou, assisti meu filme e tal, terminou o download, vou ver de qual que é esse jogo. Meu amigo, não joguei nem meia hora. Nossa senhora, é isso, nossa. Foi como o pessoal tem coragem de dar isso aqui, acho que é porque não sabia que não ia vender. Não, vamos dar pro pessoal da Plus aí, dá pro pessoal aí e tal. É um Battle Royale misturado com Musou, misturado com umas coisas lá, que eu falei, véi, que... coisa esquisita, velho. Meu Deus do céu.
É uns negócios que tem muito nicho, né, velho?
Esse ano, quando eles anunciaram, não, a gente vai dar Final Fantasy VII aí pra galera. Eu, caraca, velho, Final Fantasy VII Remake e tal. Um jogo que eu já tava assim, nossa, nunca vou comprar, porque nunca fica de promoção nem nada, né?
Ainda mais. E nunca sai a segunda parte, nunca sai o jogo inteiro, né? Então por que eu vou comprar, né?
Eles deram Control, deram Final Fantasy, deram Days Gone, estavam dando jogo exclusivo aí.
Horizon deu até de graça, né?
Não, o Horizon foi fora da Plus, aí foi outro.
Foi de graça.
Foi aquele Play at Home, não foi?
Foi no Play at Home,
Programa lá, pro pessoal ficar em casa e tal. Aí beleza, só que, cara, de uns 2 meses pra cá, tá um negócio, você fala assim, caraca, velho, aquele negócio, eu vou resgatar, deram Call of Duty também. Nem curto Call of Duty, mas tá lá também.
Aquele negócio, o de tênis eu até gosto, saca? Que eu gosto do jogo de esporte, saca? Mas...
É aquele jogo que fala assim, cara, que tá aí um jogo legal, mas que eu não compraria de jeito nenhum. É uma ótima desculpa, saca?
Assim, eles estão dando 3 jogos, né? Assim, legal, né? Vamos resgatar. Eles
estão fazendo assim, é um pro Play 5 e outros 2 pro Play 4. E esse mês, o que sai pro Play 5, eles também deram pro 4. Então o pessoal do 4 meio que ganhou 3 jogos. Mas, cara, o que aprendizava era aquele negócio, tá vindo um jogo massa e tal, mas de uns 2 meses pra cá, Deus me livre.
Não, mas eu acho engraçado a propaganda que eles fazem no Instagram da PlayStation, né, cara? Que é mais de R$350 em jogos esse mês. Fala, jogão, hein? Pô, meu irmão. Meu Deus do céu, velho.
Ah, e é tipo você chegar num restaurante mó chique lá, pagar esse valor e, tipo assim, sair de lá com fome ainda, sabe? Que a comida... A comida não deu nem pro cheiro.
Tem uma coisa também, assim, eu não sei vocês, assim, me corrijam, vocês conhecem muito mais disso do que eu, mas o Game Pass do lado do Xbox, aquele plano mais basicão, ele dá direito aos jogos, certo?
Certo.
Mas não dá direito a Gold, é isso mesmo?
É, a Gold é separado.
É, a Gold separado, é separado, então, é.
O plano Ultimate, né? O plano Ultimate da Gold, parece.
Não,
então,
também é separado.
É separado também?
É, a Windows, o Lives with Gold, a Live with Gold é pra quem paga a live, né? O Game Pass é tipo um
serviço São dois serviços diferentes.
Então, é porque assim, eu, pessoalmente, né, eu não sou aquele jogador online, entendeu? Então, assim, supostamente, né, a PSN e a Plus... É, você paga para ter acesso a todo o conteúdo, né, online lá do PlayStation e os jogos com cortesia, né? É como se fosse um brinde que tá te dando que você tá assinando.
E alguns obrigado por nos ajudar a manter nossos servidores. Toma esse jogo aí,
Pedro. Descontinhos também, tá? De vez em quando dá uns descontos só na Plus também.
Dá uns descontinhos. É assim, eu saio meio que perdendo, mas já sabendo disso, porque assim, eu sou assinante da Plus, acho que já há quase 3 anos. E eu assino única e exclusivamente com a do jogo. Eu não uso, assim, cara, praticamente zero do que supostamente a Plus é, né? Que é pra você jogar online e tal, com seus amigos e não sei o quê. É, porque jogos multiplayer online eu quase não jogo, entendeu? Assim, uma vez ou outra pra testar, pra brincar, mas é muito, muito raro. Então, eu acho que essa parada do Xbox... ter um serviço somente para online, um serviço somente para você jogar, né? Que é muito mais acessível, que é o quê? 30 conto, não é, Jackson? Pô,
30 conto eu pago. É.
Então, 30
conto... Jogo online no PC sem pagar mais porra nenhuma.
Então, 30 conto pra você ter os joguinhos lá todo mês, cara, eu acho que eles deviam ir por esse lado. Eu acho que ia pegar muito mais gente. Eu, por exemplo, eu ia continuar assinando. E, por exemplo, esse ano... eu vou renovar, cara. Duzentão, cara, só pra ficar pegando joguinho de tênis todo mês, não dá, né? Então...
Aí, tipo, mês que vem é aquele de Arc e Flecha lá, como é que chama mesmo?
Arc e Flecha? Ah, é o Towerfall Ascension?
Towerfall Ascension. Eu sei que já deram ele uma vez, saca?
Não, pera aí. Eu não aceito que você meio que faça ironia com esse jogo. Muito legal.
Mas é porque, tipo, você vê porque é um jogo.
Carinhosamente,
que ele é bom, é barato.
Carinhosamente, eu e uns amigos, nós apelidamos aquele jogo de flecheiro. A gente usa ele pra poder resolver situações. Tipo assim, cara, eu acho que isso aqui tinha que ser azul. Não, eu acho que isso aqui tinha que ser vermelho. Não, vamos resolver isso no flecheiro. Quem ganhar tem a sua decisão aí soberana.
Não, o jogo é bom, mas eu falo assim, porque é um jogo ultra barato, saca? E os caras...
Do jeito foda, que eu sou, cara, eu não vou assinar a Plus, né? Minha assinatura vence, acho que em outubro. Você vai ver, no mês seguinte, eles vão dar Ghost of Tsushima, vão dar Hades.
Ah, não, aí você paga só um mês, saca? Aí você vai lá e
paga só pra resgatar, ué.
Mas um mês tá R$100, sei lá. O trem da casa,
não,
tá
caro. Um mês agora tá. Acho
que 50 conto, velho. É, 35. Mas aí, tipo, isso que é foda, velho. Cê... Beleza, toma o jogo, é seu pra sempre, mas continue nos dando dinheiro, saca? Isso que eu acho foda, mano.
Opa, né? Não é seu pra sempre, não. É seu pra sempre enquanto você tiver assinatura. No meu caso, lá na hora que chegar outubro, cara, 80% da biblioteca de jogo vai ficar tudo indisponível.
É, fica tudo bloqueado.
É, eu falei, pô, queria jogar aquele Final Fantasy, aí você vai ter que ir lá e desembolsar R$35 pagar um mês, aí você vai ser obrigado a jogar um mês de Final Fantasy.
Aí você tem um mês pra jogar aquele negócio lá, você tem um mês, tem tempo pra poder jogar, aproveitar isso aqui, ó.
Cara, a Plus é tipo quando você paga academia, sabe? Você tá pagando.
PlayStation Plus é a academia do gamer, você paga e não usa.
O Game Pass também, mais ou menos assim.
É, mas assim, no caso do Game Pass, ele é subutilizado, porque, tipo assim, você paga pra, tipo assim, pra jogar meia dúzia dos 100 jogos que tem lá, sabe?
Não, mas, cara, hoje tem muita coisa, tem a biblioteca da Bethesda tá lá, né, velho? Então...
É, tem isso, cara.
Você tem Skyrim na tua mão lá,
velho. É, aí uma coisa que o pessoal mais fica criticando aqui no caso da comunidade do PlayStation é o seguinte, pô, pega esse PlayStation Now, adapta aí, lança aqui no Brasil,
que
o PlayStation
Now... Não, e tem uma coisa... Você que é fanboy...
O PlayStation Now ainda tem o lance de você poder jogar no PC, né? Ainda tem isso.
Mas pra você que é fanboy, cara, fica aí com dor de cotovelo, cara. É... Mano, não tem nem o que falar pra você. Todas as ofensas de baixo calão são pra vocês. Então, os caras... mas
é que sabe errar, de palavrão.
Cara, é extremamente ridículo essa guerra inútil, saca? Você vai chegar onde? Me explica. Me explica onde você vai falar. Ah, mas a... Problemas tem isso, cara.
É igual aquele pessoal que fica aí de ah, na minha época que era bom, porque.
É, assim, mas era mesmo. Mas na nossa época era boa mesmo.
Começou.
Mas assim, cara, eu acho o Game Pass um serviço do caralho, velho. Acho que a Microsoft tá no caminho certo, ela tá puta, 1000 passos à frente dessa geração. E assim, cara, beleza, a Sony ela tem a PlayStation Now lá, que funciona, joga, pode jogar no PC e tal. Cara, mas do que adianta se você não torna o serviço acessível pra todo mundo, entendeu?
Ô, Jax, aqui a notícia aqui, eu tô no site do Game Pass aqui, cara, é R$30 pro PC, ou R$30 pro console. Mas se você pagar R$45, que é o...
É pros dois.
É pros dois e com a Gold. A Gold vai junto também.
Vai, bom olha, saber.
Aí, ó. Aí.
Só a Gold custa R$35, cara.
Aí. Ah, não, gente. Ah, qual é, gente?
Ah tá. Deus, é porque aí já tá incluso a Gold do mês, né? Não é do ano.
É mensal.
Então, aí o cara que me pega e fala que... Ah, mas... Cara, você não precisa gastar com um jogo mais, saca? Só se é um jogo que não tem no catálogo, entendeu? Você compra um série S aí, que é um console que tá ultra acessível no país hoje, que tá um preço de um Play 4, você praticamente, e você paga lá seus 30 conto por mês, velho.
Pronto.
Já era.
É, mas aqui, fazendo as contas, cara, 30 conto por mês dá R$360 por ano, né?
É, mas pelo custo-benefício, se comparado com o outro, né?
Com a outra?
É, verdade, né? Joguinho de tênis, ninguém merece. É,
assim... No fim das contas, o valor é consideravelmente diferente, mas...
Eles não têm assinatura anual, não?
Não? Tem, você pode pagar por ano também, se quiser.
É, mas deve ter um desconto também? Aí. Deve ter um desconto.
Eu acho que dá uns 2 meses a menos no desconto.
Ah, então pronto. Aí, ó.
Desce pra 300, mesmo assim, custo-benefício...
Custo-benefício é incomparável.
É, são 100 jogos mensais, né, cara?
Sim. Cara, é muito
jogo. Pô, tia Sônia... Aumenta-se essa biblioteca.
Melhor isso aí, tá perdendo cliente, ó, tá vendo?
Aí igual eu tava falando o negócio do PlayStation. Ah, mas a gente tem o PlayStation Now, cara, e daí? Mas não tem no Brasil? Não tem um serviço que presta no Brasil, cara? O que adianta? Se tivesse um PlayStation Now aí por 30 conto por mês, eu ainda não ia pagar, porque a maioria dos exclusivos eu tenho.
Aqui eu tenho o PlayStation Later. Então,
PlayStation Later.
Eu posso fazer minhas observações?
Cara, até finalizo meu raciocínio aqui, cara.
Não, assim, pegando de base os 6, eu acho que a pessoa que mais joga Plus e TPS 4 aí, enfim, derivados, é eu, sabe?
E assim, o acréscimo de preço, 33%, desculpa, a Sony pulou o corgo assim do sem noção, sabe? E os jogos que estão dando pro mês também, assim, o que, que adianta dar um bom e o resto doado? E o pior de tudo é o suporte, cara.
Não é horrível, tem cara,
suporte nem. Isso é a pior parte.
O suporte da Sony é péssimo. Sony, eu amo vocês. Eu amo console, eu amo controle, tudo, mas o suporte de vocês é cagado.
Cara, eu não vou negar. Uma hora eu vou chegar, vou comprar um Play 5, que eu vou querer jogar jogo exclusivo. Isso eu não vou mentir. Não,
os exclusivos, cara, da Sony são melhores, de fato. Todo mundo sabe disso.
Eu tenho PlayStation 4 desde 2015. Cara, se eu paguei, eu acho que eu paguei no máximo 2 anos de serviço da Plus, velho. Isso porque um ano renovou automaticamente sozinho lá e eu fiquei putaço, saca?
É de vacilo, né?
É. Ah, e outra coisa aí, quando é que a Sony vai tomar vergonha na cara pra mudar a região do videogame, velho? Se você quiser mudar a região do teu país, velho.
Da conta que você quer dizer.
Da, né, conta, velho. Isso é um trem boçal, cara. Tem gente que muda de país, velho. Tem gente que vai morar em outro lugar, sabe? Aí você não, você tem que criar uma conta do zero, porque é política da empresa, que tá na norma lá na hora que você assina na criação da conta. Ah, por favor, cara. Ou já tem que? Tem 10 anos que tá a mesma ladainha, gente. Virou a ficha. Até a Nintendo, que é a mais cabeça dura, aceita mudar, e a Sony até hoje não, cara. Ô, isso que me deixa nervoso, cara. Tenho nada a reclamar da Sony, mãe. Mas quesito PSN.
Pega lá a sua bazuca, perna. Pega lá a sua bazuca.
Ô, quesito PSN, suporte e essas coisinhas, cara. Isso me irrita profundamente, cara. Tá na hora da Sony escutar um jogador deles, velho. Tá na hora. Essa queda de 1 milhão.
Tá passando da hora. Tá passando
essa
da hora.
Essa queda de 1,3 milhão aí foi um tapinha na cara da Sony.
Eu acho pouco. E sabe quem que perdeu também? Um tantão assim? A vermelhinha. Por quê? Porque, cara, fora de base também. É tudo.
Ah, pelo amor de Deus. Na hora que lançar o Steam Deck, velho. Todo mundo que eu conheço que tinha um Switch, velho, vai vender e vai comprar Steam Deck, velho. Eu conheço uns 10 caras que vai fazer isso, velho.
Chegou o Lucas spawnar, mano.
É, eu sei, o Lucas é defensor, né? Se
for 3 horas da manhã no banheiro falar Nintendo, Nintendo, Nintendo no espelho, o Lucas aparece, velho.
Tipo isso.
Aí, ó, viu?
Vamos falar agora aqui sobre o motivo de GTA 6 nunca ser lançado, nunca existir. Talvez esteja nos planos aí, mas vai demorar muito ainda para sair, que é o fato de GTA 5 ainda estar vendendo horrores. Horrores. O jogo foi lançado, foi em 2013, não foi que saiu?
GTA? Sim, 2013.
Duas gerações atrás, foi lançado com a PlayStation 3, Xbox 360.
O 5 é aquele que joga com 3, cara, né? Só me confirma isso.
Isso, esse é,
caraca, perna. Tá tão velho assim que você nem lembra.
Perna
de jogo muita coisa, né?
Joga muita coisa demais.
Eu acho que saiu até pra PlayStation GTA V, velho.
Então saiu pra Switch, né?
Tem que ser esse, porque não saiu outro depois, saca?
Pois é.
Então saiu pra Switch.
Pois é, GTA V continua vendendo horrores aí, é um monstro, uma máquina de fazer dinheiro, imprime dinheiro, quase que literalmente falando.
É dinheiro desde infinito, seu
lançamento,
né?
Desde seu lançamento, o título da Rockstar já vendeu aí os humildes 150 milhões de cópias em diferentes aí consoles, diferentes aí gerações, plataformas e tudo mais. Né? É, fora. Não, se é vendas, não inclui os PPPTU, né? Que os PPPTU não compra, você adquire, é diferente. Mas vamos lá.
Então, quando a gente quiser fazer uma referência, a gente fala que adquiriu um jogo em vez de.
a gente adapta isso aí. Mas tá aí, GTA V aí é o motivo de GTA 6 não aparecer tão cedo, porque é o título que ainda está socando, porque assim, tá tão cheio de dinheiro nos cofres da Rockstar. Que eles estão socando dinheiro lá. Sabe quando você vai tenta fechar a mala? Tá tão cheia de coisa, você não consegue fechar.
150 quanto mesmo?
150 milhões de cópias. O jogo foi lançado pra PlayStation 3 e Xbox 360 lá em 2013.
Vou jogar baixo. Faz de conta, tá $20 hoje. Deve estar mesmo, eu acho.
Não, é um jogo que direto tá de oferta. Quase toda semana ele tá de oferta em algum lugar.
Chega 3 bilhões de dólares. 3 bilhões.
Seja na Steam, seja no...
Na Epic,
na Epic, agora também tem, na PlayStation Store, na Microsoft
Store, na própria loja da Rockstar,
na lojinha aí, lá nessas lojinhas de shopping aí da vida, que você compra jogo, sei lá, GTA V sempre tem e continua vendendo horrores.
É o preço, a galera que gasta online, né, comprando skin, comprando dinheirinho, comprando não sei o que.
Ah, né, não é skin, é o Loan Shark lá, né, o... Os agiota lá.
Tem pacote pra comprar até dinheirinho,
né? É, você compra os dinheiro lá pra comprar
os dinheiro online. Tem pra comprar os... É.
Mas você que tá aí ansioso aí, esperando um anúncio de GTA 6, cara, senta aí, espera, porque vai demorar, porque no dia que GTA 5 não vender nenhuma cópia durante 24 horas, é quando vai acender, vai começar a tocar uma sirene, parecendo aqueles alarmes assim de usina nuclear, sabe?
Aquele... Não, parecendo aquela do... Aquela do Império.
É.
Tá ligado?
Sei, da Estrela da Morte, né?
É.
Tipo assim, alerta vermelho, 24 horas sem vender uma cópia de GTA V, a gente tem que começar a fazer
isso.
Adorei. Não, eu fico imaginando o pessoal. Sabe aquele meme do The Office que o Michael fica lá? Oh my God, it's happening, it's happening, sabe? Vai tocar um alerta, assim, nível Chernobyl, lá na Rockstar, falando assim, meu Deus, 24 horas sem vender uma cópia de GTA V, a gente tem que começar a fazer o 6. É isso que, é isso que tem que acontecer pra poder o pessoal começar a fazer o 6.
Eles lançam a DLC guardada no bolso deles lá.
Sim. Não, cara.
Que nada, moço. Nem,
o próximo lançamento da Rockstar é GTA V. Tá, vai lançar no final do ano.
É, o próximo lançamento é o GTA V pra PlayStation.
O GTA V de novo.
Cara, não para. O negócio não para. É
cara,
aquele negócio
fazer, assim, sei lá, GTA 5.3,
cara,
saca?
É o fenômeno, assim, se você acha que Fortnite é popular, imagina lá pra 2013, 2014, quando saiu o GTA 6, o GTA 5. Cara, só se falava nisso, o pessoal só jogava isso. Cara, eu comprei GTA... Cara, ai meu Deus, eu vou ter
que falar isso. Compramos no lançamento, né, velho?
Não, eu comprei três vezes esse jogo.
Eu comprei duas, eu não posso criticar.
A primeira foi porque foi quando eu comprei meu PS3. Era um bundle, um pacote que vinha com ele no PS3. Aí beleza. Aí tal, comprei o PlayStation 4. Aí eu peguei uma oferta dele vendendo mídia física. Acho que foi no. Foi na internet, não lembro qual loja que foi, não. Acho que ele tava uns 60 e poucos reais. Eu tinha comprado umas outras coisas pra computador, tipo um teclado, um mouse sem fio, umas coisas assim. Aí tava ele lá, vou botar isso aqui tudo no pacote. Que aí fica no valor que dava pra parcelar legal no cartão. Aí eu fui comprei também na época e tal. Aí o Felipe comprou de mim esse jogo.
Aqui, tô olhando pra ele.
Uhum. Aí, alguns meses depois, ele ficou de oferta na PSN, tipo uns 50 reais, uma coisa assim. Ah, vou comprar o jogo de novo, porque eu gosto, velho.
Eu comprei ele no lançamento, no Day One mesmo, fui na loja, comprei. E quando anunciou pra Steam, pra PC, né, eu comprei na pré-venda da... Eu fiz duas pré-vendas de GTA, sabe?
Ah, tá vendo? É por causa de gente como a gente que o jogo continua vendendo horrores, tá vendo?
Não, e sabe o que é o pior? Se eu for contar o tempo de hora online que eu tenho no GTA, não dá nem um terço do que é o jogo que eu já joguei da campanha, entendeu? Porque a campanha eu já zerei ela, mas o online, assim, eu, sei lá, deve ter umas 10 horas, cara. É muito pouco.
Eu vou fazer uma previsão aqui, cara. Vou fazer uma previsão. Pode anotar aí, ó. Guardado no podcast.
Vai ficar registrado.
GTA V vai vender horrores daqui a algum tempo, alguns anos pra frente, quando ele lançar pra Android.
Caraca!
É. Igual o San Andreas, né?
Porque igual o San Andreas.
Porque assim, eu comprei
você entra o celular. Olha só, pra você que tá ouvindo, se você tiver um smartphone Android, porque eu tô falando porque é o que eu tenho, são os dados que eu tenho. Você que tá ouvindo a gente, tem um smartphone Android, vai lá na Google Play, na Google Play agora, na loja, e vai lá no... Quer ver? Eu vou abrir aqui pra explicar direitinho pra vocês como é que funciona. Ó, você abre a loja, aí na loja, na parte de cima, tem lá, para você, em alta, tal, não sei o quê. Se você clicar em alta, vai aparecer aí, os jogos, os principais aplicativos vendidos e tal. Aí tem uma abinha, você clica lá, você tem lá, assim, principais apps pagos. hoje, no dia dessa gravação, em primeiro lugar tá Minecraft pra Android, e em segundo lugar tá o GTA San Andreas.
Sempre tá lá, cara.
Sempre tá lá. Detalhe, GTA San Andreas pra Android, sem desconto, sem nada, e custa R$19,90. R$20. Sim.
Foi o que tá, eu paguei, velho.
Acabei de fazer aqui, realmente. Funciona de verdade.
Aí, é. Você que mas tá ouvindo a gente, pode fazer do jeitinho que eu falei que você vai fazer.
E olha só, assim, na época do PlayStation 2, ninguém nunca ia imaginar que um celular ia rodar GTA San Andreas.
Porque na época também o celular só rodava o jogo da cobrinha.
Então, cara, é questão de tempo da tecnologia de celular ser suficientemente potente pra poder rodar esse jogo. Eles vão lançar, né, via... pra Android, pra iOS, sei lá, pro iPhone 16, não sei. Uhum. E cara, vai vender ainda. Vai. As pessoas vão comprar de novo, né? Provavelmente eu vou comprar.
Provavelmente eu também.
Eu vou comprar porque eu vou juntar o dinheiro no Google Rewards lá e eu vou comprar, saca? Só pra ter.
E capaz que ainda não vai ter lançado o GTA 6 ainda.
Cara, mas é aquele negócio, cara, isso aí eu acho que...
A pandemia vai ser um capítulo antigo nos livros de história e GTA V ainda vai estar vendendo.
Cara, isso agora trazendo para um assunto mais sério, acaba que virando um jogo por demanda, saca? Porque, pô, beleza, o GTA Online, tem aquele GTA RP lá que, puta, faz um sucesso estrondoso e tal, tanto um quanto o outro. Você tem literalmente uma vida dentro do negócio. Porra, velho, mas eu gosto de jogar a campanha de GTA. Eu compro GTA pra jogar a história. Igual eu falei, cara, também. Eu tenho 10 horas do online. Eu sou o tipo de pessoa que
assim, às vezes não tem nada pra fazer. Fala assim, vou ligar o videogame aqui, vou jogar alguma coisa. Aí eu acabo entrando no GTA, aí eu entro na cidade, vou passear, vou ficar dando volta na cidade, pego meu carro.
Vou tentar roubar aquele avião daquele jeito agora.
Você inventa missão pra fazer. Vamos ver quanto tempo de viagem daqui até do ponto A ao ponto B, sei lá, esse tipo de coisa. Vou comprar roupa, vou no barbeiro.
Isso no online ou na campanha, com os bonecos da campanha?
Cara, às vezes eu da campanha, às vezes no online, quando não tem muita gente maluca.
O que eu não gosto do online, porque o online é justamente, aí você tá lá, você quer só andar de boa, sei lá, eu quero jogar o Xelão. Eu quero, Xelão, vamos pegar uma mountain bike hoje e fazer uma trilha, sabe?
Falar nisso, assim, vou chamar o Gabriel pra conhecer o apartamento novo que eu comprei lá, o mais top da cidade lá no Diamond Resort lá.
Aí que acontece? Aí chega uma porra de um cara da moto voador e estraga a tua experiência de diversão, sabe?
Eu ia perguntar tá hackeado demais ainda online?
Nem sei, porque eu não jogo.
No console não tem isso, né? Ele é só bagunçado de vez em quando, mas você ativa um modo anônimo lá, você fica de boa.
PC, mais bagunçado. Eu tava jogando uma vez lá, tinha um dos troféus que era chegar no nível 100 XP. E eu tava lá jogando, né? Pegando minha XP tranquila, de repente, meu dinheiro, assim, fica um trem catastrófico, de gigante, sabe? Eu olhei assim...
Porque eles estão distribuindo... A Rockstar tá com um negócio assim, até o lançamento do GTA V no PlayStation 5 no Xbox Series, eles estão dando $1 milhão do jogo pra todo mundo até o jogo lançar lá.
Não, Xelão, foi num nível catastrófico do tipo... começou a pular um monte de XP na minha tela e dinheiro, sabe? Tipo... Aí os caras começaram a gritar, quem ativou isso, sabe, não sei o quê. Aí eu falei, colocaram uma trapaça braba aqui. E tipo assim, eu pulei do nível 3, eu pulei pro nível 3, pros 596.
Caraca.
Eu até ganhei o troféu do nível 100 do XP, sabe?
Aí eu olhei. Caraca, velho, eu tô nível baixíssimo até hoje.
Não, eu falei assim, tá perigando eu tomar um ban do jogo por conta desse babaca, sabe? Aí, desde então, eu nunca mais joguei o GTA. Nunca mais. Porque foi bem dose, cara.
Rapaz, eu acho que o Perna é o escolhido.
Cara, e na época eu tinha perguntado pra uns caras que é Trophy Hunter, e eles falaram que tava tendo isso demais, sabe? Uhum. Assim, os caras entravam na partida, colocavam o trem lá. Na hora que você via, era gente com bazuca infinita, era carro voando, esses trem mesmo, sabe? Tipo assim, falei, gente, qual que é a finalidade.
Mas isso você estava jogando no PlayStation ou no computador?
Tava no PlayStation, não jogo no computador.
Caraca, velho. Porque assim, o negócio do console é que tem muita coisa que não aceita, né? Dessas trapaças.
Não, eu fiquei de cara, porque, tipo assim, eu tava no nível 30 e eu gastei, tipo, umas 200 horas online. Aí, de repente, pulou pro 3.500, lá vai, cacetada, sabe? Eu falei, gente, que diabos aconteceu aqui?
Mas eu, pelo menos, assim, no meu caso, das últimas vezes que eu entrei lá, tipo, ah, vou dar uma volta aqui, tô fazendo nada, foi de boa. Não apareceu nenhum maluco, consegui dar minhas voltinhas, fiz meu rolezinho de boa, sem problema.
Tua cavalgada matinal?
É, foi uma nice, foi terapêutico. Eu atendeu a necessidade que eu queria na hora, que era assim.
Meus amigos jogam Red Dead. Eu queria jogar, cara, porque eu queria criar um boneco, ir lá. Bom dia,
bora organizar pra gente fazer dar umas
foi no GTA 4, viu, Xelão?
Não, mas aí eu não. Tipo, troféu. Cara, se ele tivesse crossplay, o Red Dead, cara, eu até compraria o online no PC só pra jogar com o pessoal. Mas eu não animo, saca? De pagar a Plus, justamente por motivos que estão já gravados aí.
Fechando aqui a nossa rodinha de notícias de hoje, vamos falar aqui sobre um assunto mais recente aí que foi divulgado aí no início desta semana, que foi sobre o adiamento de um evento que eu nem lembrava que estava marcado para acontecer esse ano, que é a Brasil Game Show 2021.
Eu nem lembrava que existia, velho.
É, pois é, eu saio lá... Eu tava lá conversando com o pessoal do grupo lá da redação, de repente chegou um lá e falou assim, gente, ó, adiaram a BGS, e eu nem lembrava que ia ter. Aí eu, uai, o que que é isso? Nem lembrava e tal. Aí foi lá, tal. A organização do evento soltou aí um comunicado informando que a edição deste ano será novamente adiada. Por que novamente adiada? Porque a edição do que aconteceria no ano passado foi adiada para este ano, e por conta da pandemia, ela foi readiada, nem sei se essa palavra existe, foi adiada novamente para o ano que vem. Ela vai acontecer agora no mês de outubro de 2022, com uma novidade que é a duração do evento. Agora ele vai acontecer durante uma semana, exatamente. Serão 6 dias de evento que a organização do evento aí marcou para poder acontecer. Deixa eu só puxar novamente aqui a data, porque minha tela fechou aqui sem querer, né? Porque ao vivo é esse tipo de coisa que acontece, gente. Cadê? Ela foi adiada e vai acontecer agora dos dias 6 a 12 de outubro de 2022. Para saber mais detalhes aí pro pessoal que já comprou o ingresso, tá, com a coisa toda, vocês vão lá no evento lá, brasilgameshow.com.br. Eu acredito que seja esse endereço, caso contrário, só clicar ali Brasil Game Show lá no nosso querido amigo Google. E vocês vão ter acesso aí à página aí do evento para poder verificar os detalhes. Como eu disse, eu nem lembrava que esse evento ia acontecer. Aí o pessoal vira e fala assim, ah não, o evento foi adiado. Cara, tá certo, tá correto, não preciso dizer os motivos disso. Obviamente, todo mundo sabe aí, ainda não é o momento para poder fazer esse tipo de aglomeração, tá? A vacinação tá avançando? Tá. Algumas coisas estão voltando a funcionar? Estão. Mas, cara, vamos fazer o trem direitinho, a gente quer se divertir, quer se reunir e tudo mais, mas vamos esperar a hora certa para isso, tá? Porque é melhor, é o certo, é o correto, em respeito também às pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que muitos de nós aí, para poder se imunizar tomando a vacina aí e tal. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, muito bom ter adiado, vamos esperar tudo ficar quietinho, tudo certinho, aí vai todo mundo tranquilo, aquela coisa toda e tal.
Eu vejo isso, eu não discordo, mas eu vejo isso como uma perda de oportunidade de fazer um evento online também, claramente reduzido. Mas
se eu não me engano, eu acho que ano passado eles até tentaram fazer um negócio online, mas foi tão assim, mais ou menos.
Fizeram, foi 3 dias.
Foi, né?
Foi 3 dias.
Agora aproveitar o GTA V aí, vamos fazer um evento do BGS dentro do GTA V.
online.
É.
No GTA V, no RP, né? Foi lá no RP.
É.
Mas assim, eu acho que é uma oportunidade que poderia ter, porque, pô, tem o The Game Awards, tem a E3 teve esse ano online e tal, uhum. É, tem a conferência State of Play. É, cara, se organizar...
A Gamescom, que vai ter agora também, vai ser toda online.
Sim, então, cara, se organizar dá pra fazer, entendeu?
Uhum. É, dá pra fazer que... e dá pra fazer um negócio legal, porque uma coisa tipo assim, ah não, o evento vai ser virtual, aí você chega lá, ah não, é o pessoal só batendo papo ali nas lives.
É, o Summer aquele Summerfest lá pra E3, pra mim foi espetacular, não só pelo anúncio de Elden Ring, mas porque foi muito bom a forma como foi conduzido, então, cara...
O dinamismo do negócio ali foi legal,
sim.
Foi bastante interativo, assim, entreteu bastante com a coisa toda. Porque, assim, eu, ano passado eu nem cheguei a ver, porque, cara, assim, eu já... Não é segredo, é uma coisa que eu já falei aqui. Conteúdo sobre games, a grande... Assim, a maioria esmagadora do pessoal que cria conteúdo, eu acompanho de fora. Não só pelo fato deles terem informação privilegiada, porque vem tudo de lá e tal... Mas também pela maneira que eles criam conteúdo, eu acho mais interessante. Aqui no Brasil é o pessoal batendo papo, falando isso, aquilo.
Olha, cara, eu vou fazer um adendo. A difusão de notícia, entre aspas, né, notícia, a palavra notícia, uhum. No Brasil ela tá deplorável, cara, porque os caras parece que não tem o que falar, saca? A realidade é essa.
Não, mas lá fora não é muito diferente, não, cara. Lá fora, não, tipo... assim, nessa questão de noticiar as coisas, lá fora é quase a mesma coisa. Assim.
Então, mas tem as fontes, tipo, se for no lugar certo, você vai encontrar as notícias e tal. Né? Agora, pô, você vai entrar no site, cosplayer faz não sei o que perfeito de fulano. Aí entra, olha isso, cara, tipo, uns negócios que... Porra,
é quase aquelas thumb de YouTube, né? Nossa, assoprei o cartucho e coloquei no console. Veja o que aconteceu.
Veja o que deu. É um negócio assim que, cara, eu... É
a qualidade da matéria ou fake news? Porque esse último ano também a quantidade de
fake news. Não, cara, a qualidade deplorável.
É, tem algum assim. Eu não quero generalizar, porque eu também trabalho nesse meio. Eu publico notícias, escrevo matéria e tudo mais e tal. Mas assim.
Pô, a review do Xalão é boa, hein?
Tem alguns bem legais, tem outros assim que você olha assim, caraca, velho, que maneiro, quero aprender a fazer mais ou menos desse tipo. Mas tem uns que você olha assim, parece aqueles portal de fofoca, sabe, de televisão.
Exato, cara. Cara, agora outra coisa que me irrita é rumor, cara. Rumor, é rumor disso, rumor daquilo.
É, então, no caso do rumor, assim, opinião minha. Como eu mexo com isso também, é o que acontece.
Não, dependendo
da relevância do rumor, compensa você dar uma moralzinha e tal. Mas tem coisas que você olha assim, não, velho, eu não vou ficar dando ibope pra isso aqui, não. Nem, não, Deus me livre.
O rumor não é um jeito sutil de falar que não é uma fake news, assim?
Não, no caso do rumor, pelo menos ele saiu de algum lugar. Ele pode ser falso? Pode. Tanto é que rumor é meio que, né? É tipo assim, é uma coisa que pode ser verdade.
Traduzindo. Sim, tem uns caras assim que quando vaza, você dá uma credibilidade, mas aí você fala.
Dependendo da fonte, você dá uma certa credibilidade, entendeu? Igual um rumor recente que eu tava cobrindo até pouco tempo. Foi sobre o adiamento do Horizon Forbidden West, o novo Horizon, né? A relevância que isso teve foi por conta da fonte. Cara, é um cara conceituado no ramo e ele publicou isso no site da Bloomberg. A Bloomberg, pra quem não sabe, é um dos mais importantes, mais relevantes portais de notícia do mundo. Sabe? E o cara vai lá e manda essa. Uai, como é que você não vai dar pelo menos um pouquinho de atenção pra uma coisa desse nível, sabe?
Agora, tipo, tô vendo aqui. Qualquer site você entra. Rumor. Um novo State of Play será realizado dia 19. Tá.
Porra, é igual você falar assim. Rumor. Amanhã vai amanhecer e vai fazer sol. Sabe?
Amanhã é um novo dia.
Amanhã será um novo dia, sabe?
Aí, então, aí tipo, os caras, no evento será revelado um anúncio surpresa e Horizon é, será adiado oficialmente. Caralho, eles precisam fazer um anúncio oficial de que foi adiada a parada.
Quer ver um exemplo? Ó, agora
joga
um
lá
exemplo
no Twitter, simplesmente assim, ó, adiamos a parada.
Agora eu vou te dar um exemplo de um tipo de rumor que você não precisa dar moral, que é o seguinte. Uma semana antes deles divulgarem os jogos da Plus de agosto, falaram lá, ó, vazou os jogos da Plus, tal, não sei o quê, pá. Um monte de gente publicando lá, tal, ah, vazou, não sei o quê. Eu virei e falei assim, eu não vou dar moral com isso aqui, porque eu sei que dia, eu sei exatamente o dia e a hora que o anúncio oficial é feito. Eu vou esperar chegar essa hora e vou publicar, porque tipo assim, ah, vou postar a notícia tipo duas vezes a mesma coisa? Não, eu vou esperar a fonte oficial confirmar e pronto. Porque nesse caso eu já sei como é que vai acontecer o negócio, entendeu? Tem que saber medir os negócios na hora.
Entrei num portal aqui. Cosplay de Naruto é o herói de Konoha. Meu, nossa senhora, velho.
Aí já é
finaliza nível... isso, porque senão eu vou começar
a dar aí um já, nível, aí já é nível capricho, sabe? Com isso aí, pra gente fechar, fica aí moral da história. E é cavalo dado, você olha os dentes pra ver se não é fake news, tá? Nada a ver, mas é importante.
Se tem algum jogo portal aí, ó. Cara.
Então é isso, gente. Com essa mini liçãozinha de moral aí, mega nonsense aí que eu deixo pra vocês. Nós estamos dando aí como encerradas as atividades aí do episódio desta semana. Quero deixar aqui meu humilde agradecimento a você que nos acompanha, que nos apoia. E segue aí a gente nas plataformas aí de streaming, de áudio aí, nos agregadores de podcast. Muito obrigado aí para você que nos apoia aí nos seguindo, tá? E, se você quiser entrar em contato diretamente conosco aí, tem aí o nosso grupinho lá no Telegram. Basta acessar o link da publicação do Blastcast lá no site, gameblast.com.br, clicar no link. E você pode falar diretamente conosco lá. Pode fofocar, pode trazer umas curiosidades, pode falar assim, ó, esse programa aí ficou uma bosta, viu? Ficou muito ruim. Pode falar isso também, que a gente vai ignorar, porque a gente não precisa disso também, né? E...
Vamos dar um bloco no Zoom.
O cara vai lá, entra no grupo, dá um rage e vaza,
sabe? Dá um hate lá, assim, beleza, manda um gif lá. Valeu, campeão. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês... continue aí nos apoiando, isso ajuda muito, é o que nos motiva a continuar aí o nosso trabalho. E eu deixo aqui o meu humilde abraço, humilde beijo para você que é de abraço, de beijo à distância, né? Porque nós ainda estamos aí nessa situação. E a gente se vê, a gente se ouve aí novamente na semana que vem, que não é na verdade a semana que vem. É na outra semana seguinte, mas vocês já sabem disso. Então,
a gente se vê logo em seguida também, se já emendar outro podcast aí e tal.
A gente se vê no próximo episódio. Tchau pra vocês.
Um abraço, um beijo.
Falou. Nice. Falou.